Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse @igrejaesperanca. Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra a seguir.
Amados, nós estamos em uma série de palavras, de ministrações, e hoje nós estamos encerrando uma série de ministrações chamada Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossíveis. O que você tem passado, o que você está passando, o que tem visto, o que tem acontecido na sua vida, eu te pergunto nesta noite, para Deus não há impossível. Você já encontrou alguma situação impossível? Hã? Já? Já aconteceu um milagre na sua vida? Você pode levantar a mão? Em quem? Só para quem aconteceu um milagre na sua vida? Amém. Quando eu penso, quando alguém me pergunta se já aconteceu um milagre na minha vida, a primeira coisa que vem à minha cabeça, eu consegui casar, glória a Deus, eu achei alguém que me quis. Aconteceu um milagre na sua vida, tem muito milagre para eu contar, tem muito milagre para você contar? Tem muito milagre para nós contarmos. O que é impossível para você nesses dias, não é impossível para o nosso Deus. Em essas últimas semanas nós conversamos sobre saúde física e emocional, conversamos sobre sonhos e projetos, famílias e relacionamentos. Se você perdeu alguma dessas ministrações, você que está aí em casa nos assistindo, não perca tempo, daqui a pouco, talvez mais tarde, talvez amanhã, assista essas outras ministrações em que você vai ver que não há impossíveis para Deus, na sua vida, na nossa vida, no nome de Jesus. E hoje, o nosso tema será finanças e trabalho. Para Deus não há impossíveis nas suas finanças. Para Deus não há impossíveis para o seu trabalho, a sua profissão, a sua carreira, o seu negócio. As notícias dizem que janeiro, se eu não me engano, fechou com 72% de endividados. A inadimplência bateu recordes, mas eu creio que para o povo de Deus, Deus tem uma promessa de avante, de para frente, de crescimento, do impossível. Quero orar ainda nesta noite, para que eu e você, profissionais, empreendedores, talvez alguém que está com a ideia germinando, nascendo aí na sua cabeça, talvez uma startup, talvez um unicórnio está para nascer nessa igreja, quem sabe um bilionário está para sair aqui do nosso meio, e eu oro para que Deus te dê, te encha, te capacite, porque Ele precisa de facilitadores. O Espírito Santo de Deus reina e trabalha fortemente, o poder de Deus precisa e está em nosso meio e conosco, mas Ele nos usa de forma extraordinária e nos convida em Mateus capítulo 5 a brilharmos neste mundo para que as outras pessoas vejam Cristo em nós. E eu quero te convidar, aumente a sua expectativa nesta noite, aumente a sua expectativa nesses dias, porque o Deus do impossível está presente. Salmos capítulo 68, versículo 6 diz assim: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos. Olha só, um preso desesperançado, sem futuro, para a prosperidade. Mas os rebeldes vivem em terra árida. Não é coisa boa ser rebelde. Não é coisa boa ser rebelde. Deus pode dar grandes conquistas na sua vida profissional, na sua carreira, nos seus estudos. Você crê nisso? Deus pode dar. Qual é a sua expectativa? Talvez você pode colocar, Deus pode dar conquista na sua vida profissional, na sua carreira e na sua profissão, nos seus estudos. Para Deus pode favorecer o seu crescimento e as suas realizações. A partir do momento que você olhar para frente, olhar para o alvo, crer, dar um passo adiante e não desistir. Qual é a sua expectativa em relação ao que Deus preparou para você? Deus preparou para cada um de nós coisas grandes. A palavra de Deus é repleta de promessas de certezas, de convite a nos colocar de pé e caminhar adiante, não desistir. Mas qual a expectativa, o que você tem olhado, como você tem visto, de que forma você tem entendido e praticado na sua vida as promessas de Deus para você e para a sua casa e para a sua família, para o seu negócio? Tudo que é seu é do interesse de Deus. Talvez você olhe e diga, mas o meu negócio, a minha empresa, a minha profissão é uma coisa, a igreja, a vida espiritual é outra. Não, tudo que é seu interessa a Deus. Da mesma forma, você do lado de cá, na sua expectativa, deve enxergar que tudo que é meu está debaixo do senhorio de Deus. Eu sou apenas mordomo. E Ele tem interesse em fazer tudo que é teu prosperar, crescer. O diabo não vai te colocar deitado, caído no chão. O crente pode passar por provação, por dificuldade, por tempestades. Mas ele cresce, ele vai adiante. A sua história de provação é a história de superação. Aleluia! Os momentos de provação de um cristão serve para inspirar outras pessoas. A sua vida, minha irmã, a sua vida, meu irmão, será inspiração para outras pessoas. Se já não é, eu sei, eu tenho certeza que alguns que estão aqui, muitos que estão aqui, muitos que estão nos assistindo nessa noite, a sua vida já é inspiração para nós. Hoje de manhã eu estive aqui participando com as irmãs da oração e nós falávamos exatamente sobre isto, de que nós precisamos brilhar, nós somos a luz para este mundo. O pastor Fábio falou algo interessantíssimo aqui, que nós somos sal, e o que o sal faz na sensação das pessoas? O que, que te dá quando você come algo salgado, quando te dá algo com sal? Sede, que as pessoas ao conversarem, experimentarem um momento contigo, e ver o milagre que tem na sua vida, e ver as superações que tem na sua vida, possa ter sede em experimentar o Deus que eu e você servimos. Aleluia! O que você tem esperado das mãos de Deus? Você tem estado acomodado? Você tem esperado o normal, o mediano? Ou você tem servido a um Deus e olhado que as promessas grandiosas dele é para você, é para a sua casa, é para o seu negócio, é para a sua vida espiritual? Deus não tem raso na sua vida espiritual, Ele tem coisa grande, Ele quer te mostrar milagre, Ele quer que você tenha certeza que o céu baixou na sua vida. O preço que Jesus pagou na cruz é para que você tenha uma experiência extraordinária com Deus. Não se acomode, não fique satisfeito com pouca coisa. Digo isso na sua área espiritual, digo isso na sua área profissional, digo isso na sua área acadêmica. Não se contente com pouco, o que Deus tem para você é grande. Enquanto estamos como crianças na fé, olhamos para o nosso futuro com um olhar de criança e desejamos pequenas coisas. Você lembra na sua infância o que você sonhava em ter? A gente sonhava em chegar à maioridade e tirar a carteira de habilitação. Esses dias eu compartilhando com a minha esposa, eu vi um Chevette bonito passando, eu falei, meu sonho era ter um Chevette. Meu sonho era comprar um Chevette. Ela, Deus me livre. Falei, não, mas aquele Chevette que a gente viu era um top. Dá gosto de ter. Mal brincando com ela. Na infância, quais eram os seus sonhos? Eu te faço essa pergunta porque, como você tem olhado para o seu futuro com os olhos de Deus, com coisas grandiosas, com ambição para o reino de Deus, ou você tem olhado talvez com um olhar que você está aqui no presente, com a sua realidade? Saiba que a realidade do seu futuro pode ser grande se você colocar ela na perspectiva de Deus. O que você tem esperado de Deus? Como você tem se preparado para isso? Deus tem algo novo para mim, Deus tem algo novo para você e para a sua casa, mas você tem se preparado? Quantas pessoas querem algo grande, querem ir lá para fora, querem ter experiência internacional? Como que está a sua língua internacional? Tem pessoas que querem empreender, querem ser empresário, mas não sabem o que significa a palavra planejamento, não sabem o que significa a palavra poupar. quanto mais gastar menos do que ganha. Você tem se preparado para as grandes coisas que Deus tem na sua vida? Pessoas querem ter uma experiência, um relacionamento, uma intimidade altíssima com Deus, mas quanto tempo você tem tirado de um relacionamento, de um momento diário com Deus? Uma pessoa recentemente, nós conversando sobre isso, ele disse: eu não preciso parar e ir para um lugar especial e orar, a todo momento eu estou aqui na minha mesa, estou conectado com Deus. Ei, cuidado, cuidado com o que tem, você tem acreditado, cuidado com as palavras de convencimento que o inimigo tem colocado ao seu ouvido, à sua volta, para te convencer a afastar de Deus, para ter uma vida mediana e superficial de relacionamento com Deus. Deus tem mais para você. Fala, bate no seu coração, fala para você mesmo: ei, Deus, Reginaldo, Deus tem mais para você. Fala o seu nome aí: Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Não aceite o pouco, não aceite o raso. Deus tem algo extraordinário para você. Tem uma história na Bíblia muito interessante que explica, que nos ensina um pouco mais sobre o milagre e o poder de Deus na nossa vida material, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional. Está lá em Lucas capítulo 2, versículo, vamos ler do versículo 16 ao versículo 20, está no telão. Diz assim, essa parábola Jesus contando: então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produzia muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar esta colheita, a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descansa, come, beba, alegre-se, faça um story. Tem isso aí não? Contudo, Deus lhes disse: insensato. Olha só, pense isso na visão do mundo de hoje, materialista, capitalista. Você chamar uma pessoa que cresceu, que multiplicou e guardou, fez a sua reserva, de insensato. Olha só como a vida cristã é para quem nasceu de novo. Você nasceu de novo? Você consegue entender que o que este homem estava fazendo era algo insensato? Jesus, o próprio Deus, falou ao coração daquele homem: insensato, esta noite mesmo a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? O que será da sua alma? O que será de você? Você ficou rico na terra, mas insensato, não acumulou suas riquezas no céu. Ser rico é pecado? Ser insensato é um erro, é uma má escolha. O cristianismo sempre teve a participação de homens e mulheres de posse, que somaram, que contribuíram, que facilitaram para o progresso do reino de Deus. Muitas são as biografias de homens de posse, mulheres de posse, que contribuíram para o avanço da igreja. A Bíblia diz que mulheres de fortunas, de propriedades, investiam em Jesus. Não é pecado ser rico, não é pecado crescer, faturar mais, produzir mais, ser mais eficiente naquilo que você faz. O pecado é ser insensato. E nós vamos falar nesta noite especial sobre algumas atitudes que nós precisamos chamar ou afastar do nosso dia a dia e da nossa vida. Primeiro, assuma o seu valor. Mais uma vez eu repito, Jesus não criticou, não falou mal, não apontou erro em toda a trajetória deste homem, mas apenas em um fato que vamos discorrer mais para o final. Mas primeiro eu quero falar para você, a primeira atitude: assuma o seu valor. Você pode repetir isso comigo? Um, dois e... assuma o seu valor. Qual é o seu valor? Lucas 12, 16, então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Você e eu somos herdeiros de Deus. Gálatas 4, 7 diz: não és mais servos, mas filhos. E como filhos, vocês são herdeiros de Deus por Cristo Jesus. Eu e você somos herdeiros. De manhã eu fiz uma pergunta, eu acho que eu já comentei isso aqui. Se alguém te entregasse um cheque de 10 milhões de reais e dissesse para você: olha, daqui 3 anos você pode compensar esse cheque, daqui 3 anos você pode ir lá e depositar, ou você pode fazer o que você quiser fazer, e é líquido e certo, não tem dúvida nenhuma que esse cheque vai ter fundo, não preocupa, e você tem toda a certeza, será que você vai andar preocupado? Será que você vai mudar o seu sentimento, o seu comportamento, a sua certeza dessa garantia? Mas eu quero te dizer, para você ter uma certeza, a garantia no seu coração, a paz e a tranquilidade de saber que você é herdeiro do Rei, do Deus que é o dono do ouro e da prata, do Deus que não deixa uma florzinha no campo sem cuidado, quanto mais você, que a coroa, a glória da sua construção. Você é especial, você é filho e herdeiro de Deus. Nós precisamos de reconhecer, de nos posicionar com uma identidade de filhos e herdeiros de Deus. Qual é o seu valor? Quando você acorda de manhã ou diante dos seus projetos, diante dos seus sonhos, como você tem olhado para você, qual é o seu valor? Você tem se visto como um filho de Deus? Você tem se visto como um gigante, guerreiro de Deus, pronto e sabendo que Deus está do seu lado para te dar a vitória, para te dar força, para te encorajar? Ou você tem olhado para você como aqueles que se compararam e se acharam como pequenos gafanhotos, como insetos? Não. Diante da sua batalha, diante dos seus desafios, diante dos seus sonhos, não sonhe pequeno, porque você é herdeiro de Deus. Você possui um valor inestimável. A sua identidade determina o seu valor. Ou melhor, o seu posicionamento diante da sua identidade determina o seu futuro. A sua atitude, o seu futuro, o seu resultado, os seus frutos começam a germinar, começam a nascer aqui na sua mente. O inimigo quer convencer que você não é capaz, o inimigo quer convencê-lo de que isso não é para você, de que isso é para o outro, é para o pastor fulano de tal. Não, você foi chamado para grandes coisas, você foi chamado como filho de Deus para grandes coisas, isso é para você. Davi foi chamado para reinar, mas ele poderia ter dito: não, isso não é para mim, eu só sou um homem do campo. O que eu faço é isso aqui, que será de mim, um guerreiro, um líder, um rei? Não, isso não é para mim. Deus tem um plano grande para a sua vida, Deus tem um projeto grande para a Igreja Esperança, Deus tem um projeto grande para a nossa igreja. Que você possa confiar, que você possa se agarrar a este projeto, acreditando que nós seremos igreja de milhares. Que nós alcançaremos vidas que hoje estão presas, desesperançadas, lançadas no mar do esquecimento, da perdição. Mas Jesus, através de nós, fará o apelo àqueles que hoje estão lançados à condenação. Ele vai usar a mim e a você para alcançar essas vidas. Cada um de nós guardamos um tesouro dentro do nosso coração. Cada um de nós, a cada um de nós foi dado um chamado, um propósito, um dom. O que Deus colocou no seu coração? O que tem te perturbado quando você vê é o faminto, é o descrente. O que tem incomodado, o que tem ardido no seu coração, do que você tem estado sedento em fazer parte da solução. Pegue isto, sonhe grande, tenha uma ambição no seu coração, uma ambição não egoísta, mas uma ambição do reino de Deus, para você estar à frente da solução, da continuidade da salvação que foi iniciada na cruz. Você faz parte da salvação iniciada nesta cruz. Nunca você já sabe qual é o seu tesouro? Aquele homem não tinha noção do seu resultado de plantio. Aquele homem foi surpreendido pelo seu resultado. Ele não sabia a riqueza interior que estava nele, nem sabia a riqueza daquilo que Deus tinha dado a ele, a sua terra, a sua área, a sua profissão. Você sabe o valor que tem dentro de você? Você sabe o valor que tem em ter o seu nome escrito no livro da vida, escrito e separado como filho de Deus? Seja na sua vida espiritual, seja na sua vida profissional, saiba que Deus está interessado em cada área da sua vida. A sua profissão, aquilo que você passa o dia resolvendo, não é só algo, uma ferramenta para ganhar dinheiro. Deus te colocou neste lugar para fazer a obra dele. Deus te colocou aonde você está agora, para que o projeto de Deus, o reino de Deus, avance naquele lugar, naquela área, naquele momento. Se você está na prefeitura, se você está numa secretaria, se você está numa avenida, numa cidade, empreendendo, se você está entre instituições sem fim lucrativo, aonde você estiver, na escola, Deus te colocou neste lugar para você, para que o reino de Deus prospere através de você. Sonhe grande e saiba que o Espírito Santo de Deus está com você, está em você e não vai te deixar envergonhado. O resultado, os frutos virão para a honra e glória do Senhor Jesus. Mesmo na sua profissão, principalmente na sua profissão, tenha visão do eterno. Não pense na sua profissão fazendo cálculo e meditando ali, ah, eu vou trabalhar até tanto e ali eu aposento e acabou, fiz o que eu tinha que fazer. O que você faz aqui tem resultado no eterno. Primeiramente, assuma o seu valor. Segundo ponto que eu quero falar aqui, e que Deus traz ao nosso coração nesta noite: expanda a sua capacidade de crescer. Deus tem algo grande para a minha e para a sua vida. Deus tem algo grande a realizar na minha e na sua vida. Que isso não seja apenas palavras ao vento, mas que possa entrar no seu coração. Você segura isso daí, agarra nisso daí. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus quer te usar grandemente. Mas expanda a sua capacidade de crescer. Alargue as suas tendas. Aumente o seu depósito. Aumente a sua condição. Eu não sei falar, vai aprender a falar. Eu não sei criar relacionamentos, vai aprender a criar relacionamentos. Peça a Deus em oração. Estude, compre livros. Invista na sua capacitação. Quantas pessoas querem tudo de mão, banana, entregue ali? Vai pagar um preço. Paulo, um dos maiores discípulos, se não o maior discípulo, o mais produtivo, tinha um vasto histórico de vida acadêmica, de busca por sabedoria e conhecimento. E muitas vezes nós, alguns crentes ainda falam, ah, mas a mula falou, Deus usou a mula. Deus usou a mula quantas vezes, meus irmãos? Uma vez, você quer ser usado uma vez? Paulo, um homem que investiu no seu conhecimento, um homem que teve um encontro com Deus, busque o relacionamento, deseje e busque a maturidade espiritual na sua vida. Deseje e busque o crescimento de Deus, mais relacionamento de Deus na sua vida. Tudo se resume em mais relacionamento de Deus na nossa vida. Quem quer mais relacionamento e mais intimidade com Deus nesta noite? Procure saber como alcançar mais relacionamento e mais intimidade com Deus. Prepare-se para crescer. A sua baixa expectativa pode levar a um futuro limitado em si mesmo. Não limite, não baseie, não tenha expectativa baseando só nas suas forças, no seu hoje. Olhe para o seu futuro olhando para o eterno, olhando para que o Deus da glória, das riquezas, do celestial, deixou de promessas para mim e para a sua vida. Aquele rico não conhecia nem o seu valor, tampouco o valor da sua terra. Para que você tenha um grande futuro, é necessário que a sua visão, é necessário que o seu sonho, é necessário que o seu alvo seja maior do que o presente. Não olhe para o seu futuro, não olhe para o seu dia de amanhã, não olhe para aquilo que Deus tem feito arder no seu coração com os olhos da sua capacidade de hoje. Saiba que Deus vai prover. Talvez você olhe assim como Moisés, assim como aqueles israelitas saindo ali do Egito, olhou para o mar e não via expectativa, não via perspectiva. Talvez dessa mesma forma você está olhando para o seu futuro e diz: como eu vou sonhar grande? Como eu vou sonhar grande olhando para o que eu estou agora? Como eu vou sonhar em algo para a minha vida profissional, para a minha perspectiva, para o meu negócio? Você não está vendo o que eu estou passando? Eu não estou vendo o que você está passando, mas eu estou vendo o Deus que eu e você servimos. Eu estou vendo as promessas que Deus deixou para mim e para você. Não há impossíveis para o Deus que nós servimos. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade. O gigante que está diante de você, entre você e o seu sonho, a muralha talvez construída, mas eu sei que existe um Deus que, quando nós clamamos e louvando a Ele, gigantes caem por terra, muralhas caem por terra, o mar se abre. Nada impede de um cristão, de um crente, chegar à realização do sonho que ele apresenta nas mãos de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! Deus está nos levando para um tempo de crescimento e prosperidade. E eu e você, a Igreja Esperança, será um ponto de influência, não somente para a Aparecida de Goiânia, não somente para o estado de Goiás, mas essa igreja será referência para outras nações. Aleluia! Talvez você precise de uma consultoria para alargar as suas tendas. Talvez você precise de uma mentoria, alguém do seu lado, para te fazer enxergar o caminho do sucesso, da bênção na sua vida espiritual, material, profissional. Pague. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que acha o tesouro ao procurar, aquele que desenterra, aquele que gasta, aquele que compra, aquele que procura. Amados, a sabedoria, a vitória é por esforço. Há um preço a ser pago. Você quer crescer, você quer alcançar lugares maiores. O que você tem feito para alargar as suas tendas, alargar o seu estoque? Deus tem muita coisa para você, mas talvez o seu estoque está pequeno. Como é que Deus vai descarregar um caminhão de bênção na sua vida se você só tem um estoque para uma bicicletinha de mercadoria? Como está? Você tem, qual foi a última vez que você leu um livro sobre finanças? Ou fez um curso? Qual a última vez que você fez um curso ou leu um livro sobre negócios, sobre empreendedorismo? O que você tem feito para esperar o novo de Deus na sua vida? Prepare o seu caminho, prepare as suas reservas, prepare a sua casa, prepare o seu gerente do banco, porque grandes coisas virão na sua vida em nome de Jesus. Prepare a sua vida espiritual, prepare o seu coração, porque grandes coisas o Senhor Deus tem para a sua vida quando você buscá-lo de todo o coração, quando você se derramar aos seus pés, quando nada mais importar e somente a presença de Deus, somente a vontade de Deus, somente o reino de Deus, somente o alvo de todo cristão, a salvação, o céu, estiver no seu coração e na sua mente, você vai ver coisas maravilhosas e transbordantes na sua vida. Terceiro ponto, esteja disposto a fazer grandes... Hã? É fácil falar isso? Olha só o que este homem disse: vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. O que você hoje precisa de derrubar na sua vida? O que hoje você precisa de deixar para trás na sua vida? endividamento, cartão de crédito, shopping. Meu Deus, mexe com isso não, irmão. Para você adquirir uma nova vida na OLX espiritual, você precisa desapegar de algumas coisas da sua vida. Você precisa desapegar de algumas coisas que tem te prendido, que talvez tem te acomodado, que talvez tem sido suficiente para a sua vida mediana, um contribuinte mediano, um relacionamento com Deus mediano, um impactado, um impactador, uma referência talvez aonde você mora, na sua família, mediano. Que você possa deixar de ser ajudado para ser um ajudador, um influenciado para ser um influenciador, um admirador para ser um admirado, e Jesus ser visto na sua vida. Chega de saudosismo, é tempo de conquistar, é tempo de novidade, é tempo de novo na minha e na sua vida. Olhe para a sua vida, o que você precisa deixar para trás. Olhe para a sua vida e veja o que você pode deixar para trás. Aquele homem derrubou talvez algo que para ele era cômodo, algo que para ele estava acostumado, algo que para ele não dava mais trabalho. Mas pense o que é destruir e construir algo. Não sei o que é pior. Vocês já viram um post recente aí? Sua vida está tranquila, comece uma obra. Aquele homem se propôs, diante da oportunidade que estava à sua vista, a começar uma obra. Que obra você precisa começar nesses dias na sua vida? Que reforma você precisa começar em alguma área da sua vida? Fala, Deus. Para terminar, tenha uma visão clara sobre a sua missão. Aquele homem, Jesus chega a um ponto em que ele quer ensinar aquelas pessoas ali sobre o significado da vida de um homem. E no final ele disse assim: e direi a mim mesmo. Aquele homem disse: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Aqui nós temos um homem confiando nas suas próprias forças. Aqui tem um homem confiando nas suas próprias reservas. Descansa, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhes disse: insensato. Esta noite mesmo a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Amados, numa carreata fúnebre, num velório, não há caminhão levando os bens. Não há transferência da conta bancária lá para alguma conta no caixão. Que tenhamos condições de fazer hoje a obra de Deus. Aquele homem foi convidado, foi alertado, aquelas pessoas que estavam ali à volta foram convidados a não concentrar a sua riqueza na terra, mas a concentrar a sua riqueza no céu. Aquele homem era um homem que concentrava, que guardava, que acumulava, mas eu e você não fomos chamados para ser acumuladores, mas eu e você fomos chamados para ser rio de Deus, rio de bênçãos àqueles que estão à nossa volta, rios de bênção para a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Eu e você não fomos chamados para sermos acumuladores. Ele quer que nós sejamos relevantes, influentes lá fora. Muitas pessoas não conseguem enxergar e pensam: não, pastor, eu não posso desejar riqueza, isso é materialismo. Eu não posso ficar pensando no sucesso lá fora. Jesus está voltando, eu preciso de ficar aqui e orar. Ei, não sejamos hipócritas, não sejamos com a mente pequena, mas saiba que Deus quer usar a minha, você, a sua e a minha relevância lá fora. As pessoas nos ouvem quando elas nos veem de uma forma abrilhantada. Diga que não é verdade que as pessoas olham de forma diferente e especial para quem está em destaque.
Jesus quer colocar você, a sua família, a sua casa, a sua carreira, a sua empresa, num lugar de destaque, porque o nome dele será glorificado. Você pode se colocar de pé. Se você tem fé que você é herdeiro de Deus, se você tem fé que o melhor de Deus está por vir na sua vida, se você tem fé para dar o primeiro passo e começar e preparar a mudança, preparar o lugar das grandes bênçãos que virá, eu quero orar contigo, eu quero orar com você neste momento, para que aquilo que tem te impedido caia por terra. Eu quero orar para que nessa noite portas de emprego abram nesses dias para você e para aquele que está precisando. Eu quero orar para que novos empreendedores nasçam e cresçam na nossa igreja. Eu quero orar para que o melhor de Deus venha na sua vida e que você não somente seja abençoado, mas seja um abençoador. Pai, Deus tremendo, nós nos colocamos na sua disposição como homens e mulheres de Deus, prontos a receber de ti o milagre, o extraordinário, e sermos canal de bênção na vida daqueles que aparecerem à nossa frente. Prepara nossa mente, prepara o nosso coração para saber que tudo vem de ti, tudo provém de ti e tudo é do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, em nome de Jesus. Aleluia.